Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio deste podcast. Eu sou Inês Rebelo e vamos já tirar isto do caminho. Sim, eu sou sopinha de massas e sim, eu não sei dizer os elos. Acho que já todos tiraram essas conclusões a partir do momento em que eu disse Inês Rebelo e quando disse chupinha de massas. Bem, não vou estar aqui a tentar esconder quem eu sou, porque na verdade nem que tentasse conseguia. Eu já tentei, já fui à terapia da fala e a terapeuta efetivamente desistiu de mim. Sou um caso perdido, por isso apenas tenho de me aceitar como sou. E todo este podcast, todo o seu objetivo é eu aceitar-me como sou, porque eu tenho vindo a reparar que eu sofro demasiado com ações ou tarefas muito mundanas, muito banais. Coisas que nenhum ser vivo devia estressar, mas eu estresso. E então, não estou a dizer que todo este podcast vai ser em redor de negatividade, porque não é esse o objetivo, na verdade, até completamente o contrário, o objetivo é mais dar um bocadinho de humor a toda esta negatividade que eu tenho de lidar durante o dia, e vai ser um bocado de uma terapia para mim. E para quem estiver a ouvir, se estiver a relacionar, que eu espero que não, mas por um lado espero que sim, não desejo mal a ninguém, mas seria bom ter um bocado de empatia alheia, porque eu adoro uma boa empatia alheia. Todo o objetivo deste podcast é dar um bocadinho de humor a estas situações que nós humanos e o nosso cérebro, que é macaquinho, vamos já deixar isso a pratos limpos, é tão macaquinho que nos faz sentir ridículos com as consequências que nós pensamos que ações tão banais vão ter. E então é essa a parte do humor. Não estou a dizer que vou estar aqui a fazer um stand-up comedy, porque eu não tenho bem sentido humor para isso. Se eu fizesse um stand-up comedy, a parte do stand-up ia ser das pessoas levantarem-se para isso embora. Mas quando digo dar humor, significa que se calhar vai haver um dia que eu vou estar a ouvir isto e vou estar-me a rir do quão ridícula eu fui por estar a estressar com estas pequenices, com estas mesquinhices. Então eu acho que vou dedicar este primeiro episódio a um episódio. Repeti muitas vezes episódio, deixem-me retomar. Vou dedicar este episódio a um acontecimento que me aconteceu hoje, na verdade. Hoje foi o meu segundo dia de aulas deste ano letivo e não só foi o meu segundo dia de aulas, como também foi o meu primeiro dia de aulas deste ano letivo em que ia ter aulas à tarde. Parece ser um acontecimento muito normal para uma cabeça normal, para quem não tem um cérebro macaquinho, mas para mim o que é que significa ter aulas à tarde? Para mim significa hora de almoço. E hora de almoço significa decisões. Eu vou abrir-me como uma valente prostituta, neste podcast, por isso desculpem se eu estiver a expressar demasiado, todos os meus pensamentos, mas eu sou assim, eu não consigo manter os meus problemas pessoais para mim mesma, tenho de espalhar pela internet e tenho de desabafar, tenho de dizer em voz alta e eu adoro a internet por causa disso, porque se eu estivesse a relatar o que eu vou estar a relatar daqui a um bocadinho, ou uma pessoa cara a cara. Eu ia sentir que essa pessoa ia julgar-me tanto, ia basicamente dizer-me: tu és maluquinha, precisas de ajuda. E então eu não quero passar por isso. Por isso eu prefiro dizer para um microfone barato: peço desculpa pela qualidade de som, eu espero vir a aumentar isso à medida que for fazendo mais podcasts e ver que rumo é que isto estiver a tomar. Por enquanto, vamos ficar aqui com estes headphones que eu comprei no aeroporto. E então eu adoro expressar para a internet, porque eu sinto que há mais aquela, pronto, empatia alheia. Sinto que há mais audiência para se relacionar. E quando eu fosse ter com uma pessoa, havia aquele, ou ela vai se relacionar ou não vai, é aquele 50-50. Mas se eu estiver a espalhar para uma maior audiência, há mais probabilidades de haver pessoas que se vão relacionar. E então pronto, eu vou falar dessa tal. Desse tal tema que eu estava a dizer, que para mim, hora de almoço significa decisões. Bem, eu estou no meu segundo ano letivo na universidade O que é que aconteceu no ano passado? Aconteceu que quando chegou ao primeiro dia que eu tinha de ter aulas à tarde, que ia ter a minha primeira hora de almoço com amiguinhos, na turma, não é? Aqueles desconhecidos que todos, pronto, sabíamos que supostamente iríamos ter de nos tornar melhores amigos, porque é o que a sociedade diz que os anos da universidade vão ser os melhores da nossa vida, que vamos criar amizades para a vida, e então nós estamos pegados a olhar-nos para os outros e a tentar convencer-nos que vamos ser amigos para a vida. Acontece que eu cedi à pressão, eu joguei, fui pelo fácil, basicamente, não saí da minha zona de conforto, e tomei a decisão de ir para a zona silenciosa da biblioteca, sozinha. E acontece que esta decisão foi bastante permanente, porque todas as horas de almoço que eu passei naquela universidade foi como um bicho do buraco. Estava sozinha, na biblioteca, na parte silenciosa, por decisão minha. E acontece que eu estava a ver toda a gente à minha volta a viver a experiência universitária que nos foi ditada para viver. Eu fui a rebeldita, decidi fugir à norma e acabei por ser a renegada da turma, o que não é lá muito bom. Então, acontece que não estou a culpabilizar isto. Não estou a dizer que isto seja a causa principal de eu ter faltado tanto, mas foi uma das razões. Acontece que eu só fui a 40% das aulas no ano passado. Eu faltei a 60% das aulas e eu sei disto porque nós temos uma aplicação no telemóvel que nos mostra a percentagem de aulas que nós fomos e diz lá 40%. E acontece que e nem era porque eu tinha um horário maluco. Eu só tinha 3 aulas por semana. E mesmo assim consegui faltar a 60% durante o ano inteiro. Pronto. E acontece que ia ser bom se eu tivesse aquela motivação extra de saber que tenho um grupo de amigos à minha espera naquela universidade, uma motivação para meter dentro do autocarro durante uma hora, mesmo que estivesse a chover, porque sim, eu estou em Inglaterra, eu moro em Londres, está sempre a chover. E então eu decidi ficar na cama 60% das vezes, porque não tinha ninguém à minha espera. E a sensação de ir à chuva num autocarro por uma hora não valia a pena o desconforto que eu teria de passar. Nem foi pelo curso em si, porque o curso eu estou a adorar. Felizmente correu bem um ano letivo, mesmo estando a faltar todas as vezes, acabei por ter a tudo. Graças a Deus correu muito bem. Mas aquele meu problema de attendance era maioritariamente porque não tinha uma pessoa à minha espera naquele meio. E acontece que eu muito rapidamente comecei a ter problemas mentais de. Eu não conseguia estar naquele ambiente de aula completamente satisfeita. Porque se eu me fosse sentar numa mesa, num grupo de amigos, eu começava a pensar que eles estavam a pensar que quem é esta? Porque é que ela está na nossa mesa? Que raio é que ela está a fazer daqui? E então era aquela pressãozinha. Mas se na próxima aula eu fosse para uma mesa sozinha, era outra pressão de olhar aquela renegada sozinha numa mesa, quando está toda a gente rodeada com um grupo de amigos. Ou seja, nunca estava 100% satisfeita, nem perto disso. E nas horas de almoço eu também sentia muito isso. Apesar de eu adorar a zona silenciosa da biblioteca, eu para mim é das melhores criações do universo, a zona silenciosa da biblioteca, eu reparei que naquele conforto que eu tinha naquele sítio, porque era um conforto porque eu consegui dar um reset à minha mente, toda aquela pressão que eu tinha sentido nas aulas durante a manhã, de ser a bicha, não é a bicha, é o bicho do buraco, apesar de diminuir quando eu estava lá, não desaparecia, porque eu, em vez de estar com pessoas a almoçar, estava sozinha. Ou seja, apesar de ser um ambiente mais reconfortante para mim, ser a minha zona de conforto, ainda havia 50% de mim que sabia que aquilo estava errado e que não era saudável. Que não era. Porque eu simplesmente estava a arranjar uma, não quero dizer cura, mas uma pequena soluçãozinha temporária para um problema gigante, que é a solidão. Eu ir para a biblioteca estava a justificar o meu silêncio. Eu não estava a comunicar com ninguém porque estou na zona silenciosa da biblioteca. Logo, é esse todo o objetivo da zona silenciosa da biblioteca, é estar em silêncio. Então eu estava a justificar esta minha falha. Eu não quero dizer falha, porque não quero que as pessoas que estejam a ouvir que também sejam assim sintam que há algo de errado com elas, mas é algo que todos gostaríamos de não ter. Vá, não queremos ter esta característica de sentir que nós não temos aquela facilidade que toda a gente tem de criar amizades. E então eu não estava a melhorar nada, eu apenas estava a arrastar um problema e, se pensarmos bem, até estava a piorar o problema, porque isto é mesmo daqueles problemas que é tão ridículo. A solução é super fácil. Tu não sabes falar com pessoas? Ok, como é que resolves isso? Tu falas com pessoas. Basicamente, eu vejo muito assim a vida e sinto que a vida é mais fácil do que nós fazemos parecer. As soluções são muito fáceis de se chegar lá, mas é realmente sair da zona de conforto e pronto, tentarmos melhorar. Essa é a parte difícil e eu acredito, e isto é uma frase que existe, que é basicamente como é que. Não consigo dar bem quote, palavra a palavra, mas é basicamente dizer que o maior desafio que nós temos nas nossas vidas é aparecer às coisas, é encarar os problemas. Porque a partir do momento que nós encaramos o problema, 70% do trabalho já está feito. E eu estava a não encarar o problema, que era integrar-me num grupo. E então acontece que foi assim que eu passei o ano passado todo. Eu era aquela rapariga de turma que as pessoas reconheciam mais ou menos, que de vez em quando aparecia, mas a única maneira que eles sabiam o meu nome, os poucos sabiam, a única maneira que eles passaram a saber o meu nome foi porque chegou à altura de fazer trabalhos de grupo, que para mim é das piores coisas de sempre. Trabalhos de grupo na universidade. Chegou à altura que toda a gente tinha aqueles grupos, eu era a renegada que não tinha grupo, então tinha de filtrar. Tinha de chegar literalmente à beira de pessoas e dizer: bem, eu não tenho grupo, importam-se que eu meta aqui um pezinho. Eu sei que está aqui apertadinho este ambiente, mas eu sou só mais uma e eu até sei fazer PowerPoints fixes. E então, pronto, foi assim que eu criei as únicas, não quero chamar amizades, mas as únicas pessoas que me conhecem foi porque eu tive de forçar-me, foi no momento de tem de ser, que tive de me apresentar e dizer: por favor, deixem-me ficar no vosso grupo para não ter zero na cadeira. E então, pronto. Eu detestei o ano passado. Não detestei. É difícil explicar, mas sim. Foi um ano bastante mau para mim, nesse aspecto, que eu não me atirei às selvas. Não sei se isto é uma boa expressão, porque ninguém se deve atirar para as selvas. Mas não encarei o problema. Decidi jogar pelo fácil. Eu continuo a dizer esta expressão e eu sei que está errada. Eu acho que isto é uma expressão em inglês e eu estou a tentar traduzir para o português. Peço desculpa. E então, este ano, hoje chegou o dia que eu tive de tomar a decisão. Ia continuar a ser a rapariga que vai para a zona silenciosa da biblioteca, ou vou ser a rapariga que, mais uma vez, vou-me infiltrar num grupo e ver o que é que acontece. E então, quando já faltava 10 minutos para a hora do almoço, nós estávamos numa aula, eu já estava a estressar imenso e ainda não tinha chegado a uma conclusão do que é que eu ia fazer. De se quando fosse, quando tocasse para fora, como se soubesse de campainhas, quando fosse a hora do almoço, se fosse seguir o grupo de pessoas com que eu estava na mesa, ou se retomava as minhas origens. E depois senti que fui. Eu senti muita impulsividade. Que fui muito impulsiva na minha decisão, porque eu tomei a decisão no segundo que chegou a hora do almoço, apesar de eu já estar a pensar nisto há semanas, tipo, quando este dia chegar, o que é que eu vou fazer? Eu senti que foi uma decisão bastante impulsiva, porque eu só decidi no segundo que a professora disse: ok, podem sair. E eu decidi, e estou orgulhosa disto, decidi ir com o grupo e ser mais uma ovelhinha no rebanho. E não quero estar nem a soltar as pessoas que me fizeram companhia durante a hora do almoço, não quero estar a chamá-las de ovelhinhas, mas eu senti-me uma ovelhinha no rebanho, bastante desnorteada, e estava a segui-los. E acontece que eu nem sequer tenho a certeza se eles estavam aí para almoçar, porque antes da hora do almoço tínhamos feito uma pequena pausa, e eles foram todos comer, como uns jabardos, Eu não. Eu fiquei na minha mesinha. E então fiquei muito na dúvida se calhar esta gente está a ir para um sítio aleatório, nem sequer vão estar a almoçar, porque já comeram e eu apenas vou passar ali 1 hora a morrer à fome, sem comida, porque não quero afastar-me do grupo para ir comer comida e depois ter de me encontrar com eles outra vez. Mas felizmente eles foram para a cantina e pronto, chegamos à altura em que eu estava na fila da cantina e decidi que era esse o momento que eu devia tentar participar um bocadinho na conversa. E então eu estudei bastante o assunto, como é que eu devia começar a conversa. Então decidi dizer que eu nunca fui à cantina. O que é que se pede aqui? E todas aquelas pessoas olharam-me com um choque de género, tu nunca comeste na cantina. Porque basicamente isto, eles comiam na cantina todos os dias do ano passado e eu nunca tinha participado nessas convivências. E ficaram todos muito em choque e acabei por ter reações. O que era isso que eu esperava, mas eu tenho este problema. Eu estudo muito o início da conversa, como começar um tema, mas eu não sou boa a lidar com surpresas. No sentido que eu não consigo calcular o que é que a pessoa vai responder ao que eu disse, logo não consigo dar continuidade a esta conversa. E foi exatamente isso que aconteceu. E eles responderam, e eu podia ter continuado a conversa, porque finalmente já, não é? Iniciei a conversação. Mas apenas soltei um risinho tipo porque é isso que eu faço em momentos de pânico quando não sei responder, que eu apenas faço um risinho maroto e pronto, acabou aí a conversa. E pronto, lá conseguimos a nossa comida e a cantina estava demasiado cheia, por isso fomos para este edifício ao lado da cantina e chegamos a uma daquelas mesas redondas que é rodeada por sofás. E sentámos isto, estamos a falar de um grupo de 8 pessoas, para terem uma imagem mais visual, um grupo de 8 pessoas, e sentámos todos, uns à frente uns dos outros. Ai, peço desculpa eu estar a usar tipo uns à frente uns dos outros, porque eu sei que sou demasiado sopinha de massa, é difícil de ouvir, peço desculpa. Mas estávamos ali a encarar-nos e então, pronto, senti que ia ser esse momento que eu ia apresentar-me, que apesar de não ser uma apresentação tipo Alcoólicos Anónimos, olá, eu sou a Inês, tenho 22 anos, olá Inês, mas era mostrar que eu tenho uma personalidade, que eu tenho um passado, que eu tenho uma vida, basicamente. Porque eles só conhecem como um objeto, basicamente. Eu estou ali, tipo um candeeiro que os segue. Pronto. Não tenho emoções, não tenho histórias, não tenho sentimentos. Então eu achei que fosse essa altura perfeita para iniciar essa apresentação mais deep. Só que aquele sítio, aquela sala de convívio onde nós fomos, meu Deus, os estudantes universitários já, bando de macacos, era tanto barulho, tanto ruído, e eu sou uma pessoa, acho que já puderam concluir, sou uma pessoa de silêncio, então estava a sentir saudades da minha sala silenciosa da biblioteca naquele momento. Mas pronto, e pronto, chegou o momento em que estávamos à frente uns dos outros, pronto, cara a cara. E então era esse o momento que eu tanto estava a estressar. E a cena é que eu vi num estudo que o stress e o entusiasmo são sentimentos bastante parecidos em termos, não sei, tipo reações químicas. É fácil tu manipulares o teu cérebro. Se estás a sentir stress, tu consegues dizer ao teu cérebro: não, eu não estou a sentir stress, eu estou a sentir entusiasmo. Porque isto está finalmente a acontecer. E era isso que eu estava a tentar fazer. Estava a tentar pegar nestes dois sentimentos que, pronto, são primos, são bastante parecidos. E eu estava a tentar convencer o meu cérebro, estava a tentar enganar-me a mim própria que eu não estava a estressar. Eu estava entusiasmada porque finalmente ia ganhar um nome naquele grupo. E acontece que maior plot twist de sempre, toda a gente pegou nos telemóveis e ficaram ali 1 hora de almoço ao telemóvel, poucas palavras foram trocadas e todos fizeram aquilo com uma naturalidade que chocou-me um bocadinho. Vou-vos ser sincera, chocou-me um bocadinho, porque eu não sou pessoa. Porque eu estou-vos aqui a dizer que eu não tenho amigos, mas eu de facto tenho amigos, mas eu sou um bocado como Ana Montana e eu tenho duas realidades. Eu tenho a realidade inglesa, que é que eu não tenho amigos, e tenho a realidade portuguesa, que eu tenho amigos. E então eu comecei a comparar com a minha outra realidade e eu não me lembro do momento de eu e os meus amigos estarmos sentados à frente uns dos outros e estarmos todos ao telemóvel. E então, pronto, começou aí. Foi esse o pequeno. Comecei a ver contrastes. Eu senti que estava à procura de uma experiência que eu tenho em Portugal, mas que se calhar em Inglaterra já não existe. Já não existe bem essa experiência. Eu acho que estar todos no automóvel um à frente dos outros pareceu bastante normal. E também existe aquela fricção de idades. Eu não quero estar aqui a parecer que eu sou a velha sábia, que no meu tempo é que era bom, e aquele clichê que a melhor rede social é uma mesa cheia de amigos, o que não tem nada a ver com a situação que estava a acontecer agora. Mas eles, estas pessoas são mais novas do que eu. Eles são de 99, 2000. Eu sou de 97, o que não é uma diferença gigante. Mas eu sinto que há fricção. Sinto. E lá está, eu não quero estar a parecer. Porque eu acho que neste momento já é o maior clichê. É velhos a criticar as tecnologias. Porque se pensarmos bem, vocês se virem aqueles espetáculos de comédia. Os comediantes começam sempre que, ai, agora já não se pode dizer nada na net, ai, as tecnologias agora, ai, no meu tempo, é sempre aquela coisa, ali a bater no ceguinho, que as tecnologias no nosso tempo é que era bom, não sei o quê. Não quero estar a passar essa imagem, porque já me enjoa. Mas pronto, senti curiosidade. Eu senti-me num BBC. Vida selvagem, observar aquelas crias de outra geração da minha, já não fazemos parte da mesma espécie, senti eu. E então acabou por ser. Não sei. Estou aqui com tutti-frutti de sentimentos sobre toda aquela experiência. Porque vocês até podem estar a pensar que estava a ser uma coisa muito constrangedora, porque eu acho que para a maioria dos portugueses estarmos. Um grupo de amigos todos de automóvel parece ser bastante constrangedor, mas eu acho que como estava tanto ruído, eu tipo, conseguia esconder-me no meio do som, no meio dos ruídos, se me faço entender. Ou seja, não foi assim bastante constrangedor, mesmo não estando ninguém a dizer nada, mas foi esquisito e é por isso que eu estou com um bocado aquele tutti-frutti de sentimentos, porque, por um lado, não me senti mal, de género, por não estar a participar na conversa, porque existe aquele não estar a participar na conversa porque não há uma conversa, ou não estar a participar na conversa porque não sei participar em conversas. E como não havia conversa, havia mais uma vez uma justificação para eu estar calada. Eu sinto que toda a minha vida eu arranjo sempre uma desculpa para estar calada. E como é óbvio, não ia ser eu a arrebentar a bolha daquele silêncio, não ia ser eu a começar uma conversa. E então, pronto, foi essa a minha experiência que eu acho que, pronto, se pensar assim bem, foi bom. Foi bom, não foi o que eu estava à espera de todo. Se for estar aqui a comparar as experiências passadas com o meu grupo de amigos em Portugal, se for estar a comparar estes dois momentos, claro que foi uma experiência má, mas dado à minha realidade aqui, eu sinto um pequeno orgulho de ter ido. É exatamente isso. É porque é, tal como eu disse, 70% dos nossos problemas é não enfrentá-los e eu enfrentei e foi um começo e eu estou confiante que para a próxima semana, quando chegar à próxima hora do almoço, e eu vou repetir isto já com mais calma, já mais preparada para o que vai acontecer. E quem sabe, se calhar não vai ser sempre assim, apenas estamos no início do ano letivo e ainda está tudo um bocado choco. Se calhar com o passar do tempo até, pronto, se vai criar conversas e momentos que eu um dia até vou ter saudades. Não foi hoje, mas um dia se calhar vou ter. E então pronto, o que eu quero dizer a todos vocês que. Porque, basta, para quem não passa por estas dificuldades imagina, eu considero-me uma pessoa tão introvertida, de género, eu preciso estar sozinha para recarregar as minhas energias, mas eu sei que chega um ponto que, ok, eu já não estou a ser introvertida, eu estou apenas a ser solitária, no mau sentido, por escolha própria, e então isto é para todos vocês. Que também se sentem assim, que deviam arriscar, não vai ser tão mal. Eu vá estar, eu agora sinto-me ridícula por ter estressado tanto com este momento. Não foi assim tão mal, não foi uma experiência bombástica. Estou um bocado mais indiferente ao que aconteceu. Ok, foi uma hora da minha vida. E então eu estou a encorajar a todos a experimentarem, porque para quem não passa por estes stresses interiores, vocês são bastante sortudos. Vocês conseguem ter uma hora de almoço relaxada, estar num grupo de amigos e saber continuar uma conversação. Vocês têm-se por sortudos, porque eu tenho a certeza que há muitas pessoas como eu que estas ações tão mundanas é um desafio. É um desafio e eu sei que há meninos em África. Eu sei que isto não é um problema, isto é um problema de primeiro mundo. E eu peço desculpa, eu não quero estar aqui a dar a ideia que este é o meu maior problema de vida, não é? Mas é uma daquelas pequenas batalhas que, pouco a pouco, se eu for vencendo estas batalhas, sinto que os meus problemas, pronto, vão diminuindo. E então pronto, era basicamente esse o meu objetivo. Sinto que já estou aqui há 26 minutos a convencer-vos que sou um bicho do buraco. Acho que já todos ficaram convencidos. Desculpem se vos passei uma má ideia de mim, porque eu percebo. Ouvir dizer estes sentimentos em voz alta é muito esquisito. É bastante esquisito porque eu não sei. As pessoas têm de começar a falar mais sobre estes pensamentos que muita gente tem e não há cá tabus, não é? E então pronto, eu quero tentar normalizar um bocadinho estes sentimentos e tentar arriscar um bocadinho mais na minha vida e quem sabe inspirar outros a sair da zona de conforto. Apesar de eu não estar. Eu estou a falar como se eu estivesse a fazer assim um grande ato de bravura. Bravura? Bravery? Não sei falar português, peço desculpa. Bem, sinto que devo acabar agora este primeiro episódio do podcast. E quero também relembrar que nem todos vão ser deste género, vão ser todos à base dos meus pensamentos, mas não pensem que se calhar vão carregar tanta negatividade. Eu hoje falei deste episódio porque calhou, porque estou ainda a tentar iniciar, não sei muito bem como fazer esta cena de podcast, isto é mesmo desenferrujar um bocadinho, mas não quer dizer que todos os podcasts vão ser sobre um episódio que me aconteceu. Pode ser bastantes temas, e é esse o objetivo que eu tenho, bastantes temas. Mas vou certificar-me que digo sempre o que me vem à cabeça. E então pronto, espero que tenham gostado. Eu espero continuar com este formato de áudio, porque é uma coisa que eu gosto bastante, é de podcasts. E peço desculpa pelo áudio mais uma vez. Isto é algo que eu estou a gravar no meu iPhone, com os headphones ligados. E eu vou tentar melhorar, mas isto é mesmo um episódio piloto. Peço a vossa compreensão. E então pronto, fiquem bem. E vemos numa próxima. Até já!